espírito não doma. Aliás, o espírito não coda.
Não dorme, não acorda.
Não, não é isso. Não, não, não coda. Porque o que é, desculpa, é isso, não coda. Porque o que você chama de dormir é o que nós vive. É igualzinho. É a vida fora da carne com a consciência espiritual. Não, é que nós vive dormindo. É isso, nós vive dormindo. Porque para vocês o que é dormir é o nosso codado. E o que para vocês é codado, para nós é morto. Então vamos ler para estudar, né? Nós está preocupado em servir o Espírito.
Quem entra no reino do céu? Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, em seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos muitos demônios e fizemos muitos milagres. Então responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal.
E então o que isto ensina? Nem todos que me chamarem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. O que quer dizer isso, hein? Não, não é bem isso. O que será que quer dizer isso? Nem todos que me chamarem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Quem chama Senhor, Senhor?
Quem se submete à vontade do Senhor.
Não, não. Quem chama Senhor, Senhor? De Pai, me ajuda. Olha só, eu amo a Deus. Quem é isso? Não, não. Não, não é o individualista, porque tem individualista que não chama Senhor, Senhor. Quem é que vive, Senhor, me ajuda, Pai, olha, faz isso por mim, louvemos a Deus. Quem vive assim? Não. O religioso. O religioso é aquele que vive rezando para Deus, que vive salvando Deus, que vive louvando a Deus, que vai à igreja todo domingo, vai no centro toda quarta-feira, trabalha espiritualmente, porque o Cristo ainda fala ali de expulsa demônio, leva mensagem. A estes, o Cristo dá lá as costas. Se eles não que o Cristo falou ali? Se eles não fizerem a vontade de Deus. Então não adianta nada você ser religioso. Aliás, a sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Você pode caiu isso. Uhum. Foi assim aqui, ó.
Aqui?
Cai, é.
Não, é que tá apertado aqui pra entrar na...
outro aqui, que eu falo em outro.
Então tá bom. Então tá.
Então veja. A chua. Então nós, pichija, entender isso, que não adianta ser elisioso. Aliás, eu te digo, a sua elisiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Porque quem se pende a uma elisião, para na própria elisião, não chega a Deus. De fala nos ídolos da elisião, fala nos deuses da elisião, nos chantos da elisião, ou no ensinamento da elisião. Fala ali, assando que já realizou tudo, quando não realizou nada. Porque elevação espiritual é um caminho a Deus, e não a uma elisião. É isso que o Cristo está nos ensinando. Nós precisa buscar a Deus. E buscar a Deus é fazer a vontade de Deus. E não fazer a vontade de um padre, fazer a vontade de um médium, ou a sua vontade ou a vontade da elisião. Tem um outro pedaço onde o Cristo fala. Nós atudou ontem na oração. Você tem que ser mais fiel na hora de ejar do que o próprio faligeu, que era muito fiel à lei. Fidelidade a Deus. E quem é fiel a Deus não pode dividir o que é uno. Não pode dividir as coisas do mundo. Então veja, não interessa se você é elisioso. Cristo vira lá a cara para você quando você chamá-lo. Porque ele vai atender àquele que está querendo fazer a vontade de Deus. Ficou claro isso? O calo não.
Fazer a vontade de Deus é.
E o que é fazer a vontade de Deus? Nós estudou no campo do Zodão quando fala: bem-aventurado aqueles que têm fome cheio de fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para você? Isso. A vontade, o fruto da vontade de Deus é isso que você está vivenciando agora. Então, o que é fazer a vontade de Deus? Não, mais que isso. Viver plenamente o momento de agora. Curtir profundamente o que você tem agora. A estes que isto a receberá de braços abertos. Agora, aquele que não curte o seu momento, vive preso no passado, se culpando ou preocupando os outros, e no futuro projetando o que quer e querendo fugir do que não quer, estes não serão recebidos por Cristo. E curtir o momento é curtir independente do que está acontecendo. Minha mãe morreu, curta isso. Graças a Deus, minha mãe morreu, que maravilha.
de assaltá-lo minha casa. Louvado seja Deus que roubá-lo minha caixa. Viva com intensidade este a vontade de Deus para você. É, o problema é dos outros, não é seu.
Ah, mas igual no meu caso, que a minha mãe queria me internar.
Conseguiu?
Não.
Ah, então por que que tá preocupado? Há uma diferença muito grande entre querer e conseguir, porque conseguir só vai conseguir o que Deus quiser, a vontade de Deus. Agora, de querer, você pode querer o que você quiser, você passa a vida querendo tudo, mas uma menos uma coisa não vai fazer diferente. Vocês tocam o curtir o momento atual para viver o desejo. Ah, eu queria tanto que isso acontecesse. E quando tu tá desejando, perdendo tempo desejando, não tá curtindo o momento de agora. Tem fome cheia de fazer o que você quer, não o que Deus quer. Você
querendo falar assim, graças a Deus aconteceu isso, nos olhos dos outros é uma coisa muito ruim.
Mas o problema é dos outros, não é seu. Eles é que não vão ser recebidos por Cristo. Olha o que eu disse ontem para o Gordo. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir o que você quer. Se você quer agradar os outros, você vai desagradar a Deus. Se você quer viver para ser aceita pela humanidade, você vai desagradar a Deus. Se você vive para servi-la à humanidade dos espíritos, você desagrada a Deus. Aí depende do que você quer. Agora, se você não, vamos dizer assim, está preocupado em agradar os outros, não tem problema, vá agradar. Agora, saiba que você não está buscando a Deus. Saiba que você não está tendo amor. Saiba que você não está tendo felicidade. Está tendo prazer. Ter fome cheia de fazer a vontade de Deus é viver aquilo que Deus está lhe dando, curtindo, feliz, satisfeito, cheio. Plenamente cheio. Porque fazer a vontade de Deus, está lá, se diz assim, bem-aventurado aqueles que têm fome, cheio de fazer a vontade de Deus, porque Deus o satisfará.
Mas
sempre, nenhum de vocês dá muito certo. Porque sempre vão fazer um diferente do outro e quer mudar o outro, ao invés de aprender a viver com o outro.
Ah, eu não falo mais nada depois que eu falei.
Mas você fala por dentro, acabou de falar.
Não, eu falo assim. Antes eu falava pra ela, ficava quieta, mas por dentro ficava brava. Depois do dia que eu falei pra ela assim, que as dores de cabeça,
mas isso é uma crítica.
Não, eu falei isso pra ela.
Pois então, isso é uma crítica a ela.
Então, eu peguei e falei pra ela que ela tinha que saber respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é, não do jeito que ela quer que a pessoa seja. Eu falei um monte pra ela, ela parou um pouco. Agora ela começou de novo.
Deixa ela, ame ela desse jeito. Curta a crítica dela, você. Que maravilha, ela está me criticando. Porque a crítica dela, a você, é a vontade de Deus. Mas o que você quer não é isso, é não ser criticado.
É.
Ou melhor, que ela não critique. Agora você pode criticar quem critica.
E aí ela fica quieta, ela fica falando e fala.
Mas não adianta, é Deus fazendo, então você não está curtindo o que Deus está lhe dando. Está dizendo que Deus não sabe o que lhe dá. Entre cheia e não cheia tem uma diferença imensa. Agora, você querer que ela não queira, aí é outra coisa. Deixa ela falar o que ela quiser. Você faça ou não faça, independe de você. Agora, você não pode querer calar a boca dela. Só isso. Não, não vá. Isso não tem problema. Agora, Não deixa que ela te mude para você ser feliz. Seja feliz com ela do jeito que tá. Ficou claro isso? Então aí está. Amar é isso. Amar é fazer, é ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque só quem tem fome e sede de fazer a vontade de Deus alcançará o reino do céu. Que aquele que simplesmente for um religioso, aquele que simplesmente passar fazer trabalho espiritual, esse não ganha nada. Aliás, o que é fazer ter fome cheia de fazer a vontade de Deus? Gosto. O que é ter fome cheia de fazer a vontade de Deus pela banca? Acabei de dizer. Amar é ter fome cheia de fazer a vontade de Deus. O que é ter fome cheia de fazer a vontade de Deus? Amar. E aliás, o Paulo diz assim: eu poderia ter todos os dons. Poderia falar em línguas estrangeiras, poderia expulsar demônios, poderia fazer trabalhos mediúnicos, mas se eu não amar, de nada adiantou. Agora você se preocupa em energizar, você se preocupa em ensinar o próximo a sair do corpo, se preocupa em fazer trabalho de obsessão, se preocupam em dar paleta, se preocupam em tudo, menos em amar. Ou seja, se preocupam com a religiosidade, não com Deus.
Se a gente amar, Deus vai fazer isso.
Claro. Ficou claro isso? Então vamos ler.
Os dois alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e lhes obedece é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não lhes obedece é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e a sua destruição foi completa.
Então, o que é que o Cristo está nos ensinando aí? Será que o Cristo está nos ensinando aí pela banca?
Acho que é a fé, né? A gente ter esse alicerce dentro da gente.
Não. Ele não falou em fé, falou?
Não,
ele falou em quê?
Construir a casa sobre a
rocha. E o que seria construir a casa sobre a ossa que ele falou? Viver de acordo com o ensinamento que ele deixou. Quem vive o ensinamento que eu estou passando é como aquele que constrói a casa sobre a ossa. Veio o mar e não derruba. E aquele que não chega a esse ensinamento é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Veio o mar e derruba. Então o que é amar? Amar é seguir o ensinamento do Cristo. Só isso. Não existe outro tipo de amor a não ser o amor quístico. E como era o amor de Cristo? amor incondicional, amor sem idolatrias, amando a Deus acima de todas as coisas, mas nunca em submissão a Deus. Isso é o amor cristão. Isso é construir a vida sob alicerces seguros. E o que quer dizer construir a vida sob alicerces seguros? Pois então, mas o que seria construir a casa sob alicerces seguros que não derrubaria a casa? O que é a casa? O que é o alicerce?
O alicerce é a vida da gente.
Não.
Não,
o que é a casa?
A casa é a vida.
É a vida. E o que seria derrubar a sua vida?
Falta de fé.
Não viver por Deus.
Não, vamos pro padre. O que seria derrubar sua vida? Só desespero? É só o desespero que acaba com a sua vida? Ou a simples contrariedade acaba com a sua vida? Não. O que seria derrubar sua casa? Seria você passar por situações que você não quer, não gosta. Isso seria derrubar. Quando você está no alto da vicissitude, a casa está em pé. Sua vida está uma maravilha, você está feliz. Quando a desce para a parte de baixo da vicissitude, você diz assim: ai meu Deus, não tenho nem vida, e agora o que eu vou fazer? Derruba a sua vida. Não é assim? Então, o que o ensinamento do Cristo nos leva? O que o amor quístico acaba na nossa vida? Com a depressão do sofrimento. Quando eu alcanço o amor quístico, acabou toda situação que eu não gosto na vida. Acabaram todos os problemas da existência. Acabaram todas as situações negativas na minha vida. É esse o ensinamento do Cristo. A partir do momento que eu vivencio o amor quístico, ou seja, que eu amo como Cristo ensinou a amar, o mundo se transforma. O que antes era depressão passa a ser vida. Jamais sua casa cairá, jamais sua vida entrará em processo depressivo. Então não é a falta de fé, é o amor em ação. Claro que para você colocar o amor em ação é necessário você ter a fé. Mas no caso é, você pode ter fé, mas fé em quê? Em você. Isso é construir castelos de areia. Confiar em alguma coisa que não seja Deus. Isso é viver por Deus, como você falou. Não confie em ninguém. Não confie em nada. Muito menos em você. Muito menos em você. Porque você não está voltado para Deus. Você ainda se guia pelo seu ego. E o seu ego lhe dá justificativas que você acredita ser verdade. Volto a repetir o que eu disse ontem. Não é para dizer ego, você está errado. É para desconfiar. Aí o ego lhe diz: Ah, vá agora fazer isso. Qual é a resposta, Gano? Não sei. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Acabou. É isso. É não se apisonar. Isso é construir a vida sob bases sólidas. E a base sólida é qual? Nada. Não sei. Porque isso é amar a Deus. É o negar-se. Então veja, vocês fazem exatamente o contrário. Vocês querem construir sobre o conhecido. Não, eu vou lá, eu conheço a pessoa, eu sei o que ela vai falar, eu sei o que ela vai dizer, e aí eu vou responder isso. Não é assim que vocês constroem a casa de vocês ou a vida? Aí chega lá, pé disposto. Você acha que vai agir diferente? Só que aí a pessoa está completamente diferente do que você imagina, você nem sabe mais o que fazer. Castelo de areia. A sua construção ruiu-se. Você planeja uma vida inteira na velhice e vai ser assim. Chega na velhice e está tudo completamente diferente. Né, filha? Então, o que o Cristo nos ensina é isso. Viva o aqui e agora dentro do ensinamento do Cristo. E aí, como o Gando me perguntou ontem, na prática, Gando, cada vez que o seu ego lhe disser alguma coisa, pergunte, o que Cristo faria agora? Como Cristo ele exilia? Essa mulher gritou comigo. Como Cristo ele exilia? Toma outra faixa. Grita mais. Ficou cá? Então vamos ler. Se não tiver, pergunta, né?
A autoridade de Jesus. Quando Jesus acabou de falar, a grande multidão estava admirada com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os professores da lei. Ao contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo.
E essa parte no testitação do Cristo pode continuar.
Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e uma grande multidão o seguiu. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e afirmou: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém. Agora, vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, para provar a todos que você está curado, ofereça o sacrifício que Moisés mandou.
Sim, eu quero lhe curar. Isso é fácil. Isso é só para mostrar a vocês que não há ciência, mas há vontade. Agora, depois o Cristo diz assim: vá lá e peça a comprovação. E depois, vá ao templo e ofereça o sacrifício a Deus. Que será que o Cristo quis dizer com isso, hein? Que será que o Cristo quis dizer com isso? eu lhe culei. Agora busque a compaixão de que você está culado. Depois vá ao templo e ofereça o sacrifício a Deus. Não, é outra coisa completamente diferente. Não volta aqui para me agradecer nada, não. Porque quem ele curou foi Deus. Não fui eu. De quantas casas vocês já andaram, que já ouviram o seguinte: ele veio aqui, ganhou, não voltou mais, olha só. Nem pagar deixê para me dizer muito obrigado por nós ter ajudado eles, não voltou aqui. Ingrato. Está ouvindo isso em algum lugar? Ou eu estou inventando, isso não acontece?
Não, até já falei isso algumas vezes. Ou algumas muitas vezes. É, porque ajudava alguém e falava, pô, alguém está falando obrigado.
A cula de, olha, se você resolve um problema de uma pessoa, ajuda, você colou alguma coisa. Não, eu ia chegar lá. Mas primeiro deixa eu, não vou te atacar, mas deixa eu mostrar os professores da lei elisiosos, né? Por que isso? Porque ele não está servindo a Deus, ele está servindo a si. Ele está buscando a fama. Enquanto Cristo ensina você a servir como instrumento de Deus e não ser o executor da coisa. E a mesma coisa, então, agora na vida de vocês. Faça, cule, ajude as pessoas, porque você pode ajudar todo mundo. Basta para isso o quê? Não, antes de fazer, você tem que fazer alguma coisa que foi o que Cristo diz. Eu quero. Você tem que querer auxiliar o próximo. Não adianta você não querer auxiliar o próximo, que você não vai conseguir. Você tem que querer auxiliar o próximo, para que você vire instrumento do auxílio ao próximo. Agora, o que é querer auxiliar o próximo? Você quer auxiliar o próximo? Não quer. Zulo que você não quer. E eu não estou dizendo com isso que você é ruim. É que nenhum espírito humanizado quer auxiliar o próximo.
Quer auxiliar do jeito que ele acha que tem que ser?
Porque ele não quer auxiliar o próximo, ele quer se auxiliar através do próximo. Ele não quer, não está nem aí pro outro, ele está preocupado com ele. Não, o outro coitadinho está pichijando de ajuda. Eu vou dar ajuda. Mas qual ajuda? A que eu quero. Ele está passando fome, eu quero dar comida. É o comida nós adiste, não auxilia ninguém a nada. Só ajuda a fazer cocô, mas nada. É auxiliar o próximo, é fazer o que ele precisa, não o que você quer fazer para ele, ouviu, Gan? E ao fazer, dizer, olha, vê se deu certo. Se deu, vai agradecer a Deus. Nem volta aqui para me dizer obrigado, não. Você consegue? Não. do jeito que você tá, não. É paixão, é pichijo você se despender de você. E quando você for guiado pelo ego, que lhe diz o que é para fazer, você está fazendo o que o ego diz. Compreendeu? Sabe o que é a outra? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. O que for para fazer, manda eu fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa bem grande para você. Agora eu posso dizer que você não agiu pelo amor. Porque você quer entender? Quem agiu pelo amor não quer nem saber se fez pelo amor ou se não fez. Não quer nem saber de nada se fez ou se não fez. Compreendeu? E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito difícil nós separar o amor, a felicidade do prazer. Porque vai da intenção. E muitas vezes essa intenção não é cara, porque só Deus conhece a intenção de todo mundo. Ficou claro isso? Agora, é muito mais fácil nós falar quando você age no momento que é ruim para você. Então eu diria que se você passar por uma pessoa nessa situação, sem socorrer, sem se acusar, eu devia ter falado, passar por ela e não fazer nada e manter-se em paz, é mais fácil dizer que você agiu com amor. Porque aí você venceu alguma coisa. Ficou claro? Então eu não saberia dizer. Agora, pelo você diria, mas eu quero compreender, acabou, amor. Você quer compreender. Compreensão é ego. O amoroso não compreende nada.
São os conceitos que a gente tem, né?
Você quer que há mais um conceito para dizer, viu? Só eu fiz. É a fama. Foi o que eu disse ontem. Na verdade, o que você está fazendo, Deus, olha, até eu queria me separar, tá certo. Mas sabe, eu tenho preocupação que isso vai fazer com meus filhos. Então, olha, você faz a separação, mas eu vou tentar, vamos dizer assim, não fazer eles sofrer muito, sabe, Deus, porque eu estou preocupado com eles. Faz a separação aí, eu cuido dessa parte.
A preocupação, deixa a coisa rolar. Deus vai estar fazendo para eles. Se
sendo covarde, porque Deus se deu, eu sendo forte.
Isso, e não fica preocupado no que vai resultar da chapalachão, se seu filho vai entrar em depressão, se vai sentir sua falta, se não vai, porque tudo isso ele não vai fazer. É Deus que vai fazer através dele, porque ele precisa e merece.
É isso, eu queria abordar dele.
Então o que ama? O que é amar? É fazer por fazer. Auxiliar por auxiliar. E não auxiliar para alguma coisa. E não auxiliar de determinada forma. Amar é simplesmente ajudar. Agora, ajudar dentro de um padrão. Ajudar por causa de um motivo. Ajudar esperando alguma coisa. Você está se servindo da situação. Porque você acredita que a ajuda esteja vinculada ao seu padrão de ajudar. Esse é o amor quístico. Eu ajudo, para quê? Não sei como? Não sei. E o que você espera receber? Não sei. Se você fala, como no exemplo que eu te dei, Gordo, se você passa, vê uma pessoa com acidente na rua, para e ajuda, porque você acha que deve falar e ajudar, você se serviu do acidentado para cumprir o que você acha que tem que fazer.
Mas até aí. Mas não é essa a minha dúvida. Porque eu parei porque parei. E fiz o que fiz. Agora, estou falando hoje, depois de 5 anos que isso aconteceu, que eu questionei.
Então, vê, você não está amando agora. Agora você não está amando. Na época, não sei.
Deve ter sido.
Não sei. Não sei.
A dúvida era essa, eu também não sei.
Mas para que saber? Para saber se fez certo. Agora você não está amando. Então não importa se você amou ontem. Agora você não está amando. Nós temos que amar sempre.
São duas situações diferentes.
São dois momentos.
Aqui passou diferentes. Na hora que eu tenho certeza que entrei, né? Mas aqui foi do jeito que eu te falei.
Não sei, isso é o ego que está dizendo, porque está passando pelo racional, o ego pode estar escondendo a intenção para agora você se banhar na fama. Não se prenda a nada que o ego fala. Veja, vocês julgam que uma coisa foi de um jeito. Mesmo que aconteceu há 5 minutos atrás, só que o ego já selecionou e filtrou o que ele queria para lhe devolver o que ele queria para que você agora buscasse outra coisa.
Mas Joaquim, seria uma coisa assim, tipo, como a gente está falando dentro dos conceitos humanos de fazer algo certo e errado, né? Como quem faz é Deus, vamos supor no caso, ele chega, faz, né? E às vezes quando ele se questiona se fez certo ou se fez errado, vamos supor que nos conceitos humanos tenha feito algo errado, né? Mas, como é Deus que faz, o errado não existiu. Deus só te usou como instrumento para fazer algo que nos conceitos humanos seria errado, mas para Deus é certo, que aquilo tinha que ser feito. Te usou para fazer aquilo. Então, se foi Deus que usou, você fez certo na ótica de Deus, que é a que vale. Então, não importa você talvez querer saber se aquilo que os conceitos humanos são certos ou errados. Você fez, quer dizer, você não tem nada. Deus fez, usou você como instrumento. Então não importa você querer saber se aquela atitude é certa ou errada. Porque se você fez, Deus quis que assim fosse.
E ao você querer saber o que foi feito, como foi feito, de que sentimento levou, qual foi a outra etapa do amor quístico que você não cumpriu? Você não viveu o momento de agora. Você está preso lá no passado, discutindo o que foi e o que não foi, e está esquecendo do agora. Verdadeiro sábio só tem o momento presente para viver. ele não vincula com o passado e projeta para o futuro. Então eu não posso dizer de passado, porque o passado acabou. O que eu posso dizer é, agora você não está fazendo, porque você está no passado. Ficou claro? Então leia a outra.
Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, o oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está em casa tão doente que não pode se mexer na cama. Está sofrendo horrivelmente. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê apenas uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. E digo isso também ao meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, eu afirmo a vocês que, na verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Lembrem-se disso. Muita gente virá do leste e do oeste e vai sentar-se à mesa no reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os que deviam estar no reino serão jogados fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado.
Belíssimo ensinamento. Nossa, Pedro. O que, que ele quis dizer?
Acho que ele quis dizer assim, de sentimento de Deus nesse sentido, de vai e faz. Acho que tem a ver com isso que a gente falou antes. De... sem questionar, sem se perguntar.
Ensinamento não está aí. O ensinamento está exatamente o contrário. Eu não preciso de comprovações materiais. Eu não preciso que eu chevá na minha casa, dar um passe na pessoa, para a pessoa ficar bem. Eu confio e acredito sem provas. Se eu não preciso na minha casa, eu sei que o senhor daqui mandar, vai acontecer. Porque eu tenho fé. Confiança e entrega. Sem raciocinar. Esse é o ensinamento que o Cristo está passando aí. O que teve este soldado romano foi isso. Foi uma entrega absoluta. Não, desculpa, eu não preciso que o senhor vá lá. Eu confio no senhor e sei que basta lá o senhor querer que falar. Não precisa ver, não precisa saber qual a doença, não precisa saber de nada. E nós? Como nós vivemos? Somos todos São Tomé. Se não vê, não acredita. Nós! Olha, de culpa eu vou falar, vou incluir vocês, mas não estou querendo ofender ninguém. Mas se... nós veio a qualquer lugar, por exemplo, para estudar, com que objetivo? Não, ninguém veio para aprender.
Não, ninguém veio para escutar
Ninguém vem para escutar.
Para saber se o professor sabe.
Para saber se ele concorda comigo. E se não concordar, eu vou fazer ele concordar, ou então vou dizer, ele não sabe o que fala.
Você falando isso para mim?
Não, para todos. Falei para todos, mas disse sem ofensas e sem dizer são só vocês. Mas veja.
Eu não vou falar seu pai já tem que estar ficando louco.
Não, não é isso. Não é isso. Naquele momento era o que você precisava ouvir. Acabou. Porque ele não falou nada. Quem falou foi Deus. Veja bem. Veja bem. Se você tem um copo cheio de água e você vai jogar mais água dentro, o que acontece? Transborda. Se você vai a algum lugar participar de alguma coisa, já cheio de verdade, o que vai acontecer com as verdades que você está ouvindo? É preciso nós começar a viver sem racionalidade. Eu nada achei. Para que nós possa começar a ouvir o que é dito. Não é só no trabalho espiritual, é na conversa de um com o outro. Porque eu digo aqui a China embaixo. Ninguém ouve ninguém. Você não ouve ela. E ela não ouve você. Vocês estão preocupados não em ouvir o que ela está dizendo, mas em analisar frente ao que você sabe o que ela está falando, para mais rapidamente dizer, para, não é bem assim. Você está pronto sempre para não deixar ela lhe dominar. Ou seja, para que a sua verdade jamais sofra arranhões, o que ela vai dizer? Vocês têm uma fase que é até interessante. Vocês lidam um com o outro com os pés na costa. Tá chique assim, ó. Igual a gato, ó, com as unhas de fora. Fala. Fala e eu tô aqui prestando muita atenção, porque se não for, eu ataco. Eu uma vez disse até para a Fia que se nós não matar um leão cada dia, disse, vão dizer, ah, tá vendo, não pega. Não importa o que aconteceu 5 anos antes, se naquele dia não agradar, não pesta. Não importa se você tem um casamento de 50 anos, se naquele dia a pessoa não lhe agradou, você diz que ela não presta. E os 50 anos, onde ficou? É isso que o Cristo está falando. Está mostrando que o oficial romano não pichijou de comprovação alguma. Ele se entregou ao Cristo. Sem exigir nada. Não, o senhor não precisa nem ir lá. Eu sei que se alguém mandar o senhor fazer, o senhor vai fazer. Eu me entrego ao senhor. E se o senhor vai colar com a mão na testa ou vai colar com a mão na bunda, é outra coisa. Eu não preciso disso. Agora você, tem gente que vai num lugar e diz, olha, este passe não foi muito bom, porque ele não seguiu o que a federação manda. Poxa, tutuela. E você diz, não, nessa hora ela não me ama, porque ela não fez o que eu quis. Ela passou a vida inteira chumimicha a você. Na hora que ela viu a boca, você diz, cala. É preciso viver cada segundo com atenção plena no segundo, sem vínculos alguns. A entrega absoluta a Deus a cada momento. Isso é amar. Amar é jamais colocar condição ou esperar criar alguma expectativa para amar. Amar é entrega. Eu amo porque acabou o amor. Não houve entrega. Houve uma motivação para amar. E amor com motivação não é amor, é satisfação. Outro dia me perguntaram assim: então o senhor está dizendo que eu amo uma pessoa, mas não consigo conviver com ela, eu devo abandoná-la? Eu disse: se você vai abandoná-la ou não, isso é Deus que fala. Mas se você amar uma pessoa e abandoná-la porque não há condição de convivência e continuar amando sem crítica, esse é o amor, porque não precisou nem da posse. Se você precisa da presença da pessoa amada para amar a pessoa, isso não é amor, isso é posse. Isso que eu disse. Se precisar que a pessoa esteja perto para amar, é posse. É isso que eu quis dizer. Não é se ela está longe ou não, porque senão você vai dizer: comecei a amar, tem que chutar. Não é isso. É se por acaso Deus separar, continue amando. Só isso. Mesmo longe. Isso é prova de amor, porque o amor que precisa de alguma coisa não é amor, é uma satisfação, porque é um amor condicionado.
E a maioria das pessoas confunde amor com posse.
Mas calma, vocês, o amor de vocês é possessivo. Eu amo quando, eu amo como, eu amo por quê. Isso tudo é posse.
Principalmente quando casa.
Não, não precisa. Casar é mais ainda, porque aí entra todos os motivos. É minha mulher. É meu homem. De, como se pudesse se apropriar de alguma coisa neste mundo. Mas, mesmo na amizade, ah, não falo mais com aquela pessoa, ela é amiga da outra que eu não gosto. Se for minha amiga, não pode ser amigo de quem eu não gosto. Já posso.
Ele,
ele quer possuir, é pra mim e o resto que se dane. Ficou calo isso? Então vamos ler outro.
Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre passou. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Quando chegou a tarde, o povo levou a Jesus muitas pessoas com espíritos maus, e ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos e curava todos os que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Alguns querem seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o outro lado do lago. Um professor da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, respondeu Jesus. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar o meu pai. Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos.
voto dela, aquela caba de ler fica assim. Os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem suas tocas, mas o homem, o filho de Deus, filho do homem, não tem onde descansar sua cabeça. O que quer dizer isso? O passarinho tem seu ninho. Quando ele estiver cansado, ele pode ir para lá. A raposa tem sua toca. Quando ela estiver cansada, pode ir para lá. Mas o fio do ovo não tem aonde colocar sua cabeça. Fala o espírito humanizado, o espírito que está encarnado, não há descanso, não há paz, no sentido que vocês chamam de paz. O que é que exige para você descansar? O que é pichijo para você descansar? Não. O que é pichijo, pela banca? Para você relaxar, descansar. Que tudo esteja certinho como você quer. Você está no lugar que quer. Não tem problema algum, a temperatura está ideal, não tem nada para fazer, a vida é uma maravilha. O fio do homem não tem aonde descansar. Jamais você deixará de ter na sua vida alguma situação que, vamos dizer assim, seja contrária ao seu desejo. Sempre algum detalhe vai estar contrário ao que você quer. Concorda com eu? E tanto é assim que não tem descanso, que quando tem esse detalhe ao contrário, você esquece tudo que tá bom e só vive aquilo. Tá ótimo, mas se não fosse essa mosca, tá uma maravilha, olha que coisa gostosa, mas essas moscas estão me perturbando. Você tem que compreender que a situação jamais vai ficar exatamente o que você quer. Então você precisa fazer o quê?
Vai ter.
Não, vai ter os problemas, mas não vai estar muito claro
isso aí. Vai ter. Você precisa viver o quê? Não. Olha o que eu falei. Você está num lugar espetacular, numa praia, numa temperatura ideal, de canchando na rede, mas tem mosca. Então você precisa fazer o quê? Aprender a conviver com o que você não gosta, sem não gostar. Olha, deixa eu deixar bem claro. Jamais todas as condições ideal que você espera para acontecer, vão acontecer para você ser feliz. Sempre haverá alguma coisa que discorde. E aí você vai pichijar, colocar felicidade no que você discorda. É isso que o Cristo está nos ensinando. Você espera que o mundo lhe descanse, que o mundo lhe faça feliz, quando a realidade é outra. Você tem que colocar felicidade nas coisas do mundo. A felicidade precisa ser construída, não com atitudes, não com situações, mas a felicidade precisa ser construída e você dizer que se dane a mosca, eu vou ser feliz mesmo com mosca. Que se dane que está chovendo, eu vou ser feliz mesmo com a chuva. Que se dane que eu estou sem dinheiro no banco, eu vou ser feliz mesmo sem o dinheiro no banco. Porque enquanto você esperar mudanças na vida para ser feliz, você vai sofrer. E vai sofrer do momento que nasce ao momento que morre. Porque sempre a vida terá alguma discordância. Jamais ela estará 100% do jeito que você quer. E mesmo aparentemente esteja tudo perfeito, o que você fala?
Tá
estranho demais. Alguma coisa vai acontecer. Isso não vai durar muito.
Tá bom demais, né, Márcio? Não é normal.
Preciso de um probleminha. Não tem nenhum probleminha.
Amar é construir a sua felicidade sem esperar que a vida esteja de acordo com o que você quer. Isso é amar. Você constrói a felicidade mesmo que você tenha nada de coisa boa. Tudo para você, você constrói a felicidade amando o que você tem. Porque, ou eu estou falando mentira, você não vive assim, esperando o mundo estar perfeito para o dia que o mundo estiver perfeito, você ser feliz. Você alcança a juventude e ao invés de curtir a juventude, você já começa a se preocupar em casar e arrumar alguém para você. Aí quando você arruma alguém para você, você ao invés de curtir aquele relacionamento, você já começa a se preocupar que tem que ter filho. Quando você começa a ter filho, você já começa a se preocupar com a educação dele ao invés de curtir o filho. Quando o filho cresce um pouquinho mais, você começa a se preocupar em como cheirar o seu futuro. Tem que garantir o futuro do filho, garantir o seu. Ficar velho e diz, o que eu fiz da vida? Porque você vem condicionando a felicidade ao longo da vida. Ao invés de aproveitar o que Deus lhe dá para ser feliz. O que Deus lhe dá para ser feliz? Coisa? O que está acontecendo agora? A vida é genérica, porque pode ser a vida toda. É o que está acontecendo. Você tem dinheiro? É isso que Deus lhe deu para ser feliz. Você tem problema? É isso que Deus lhe deu para ser feliz. É isso que eu estou querendo mostrar. Você precisa construir a felicidade em cima daquilo que você tem, ao invés de ficar esperando que a coisa mude. Você não consegue. Não consegue ver porque você ainda sai daquilo e você diz: ai, que maravilha, Xai. Agora vai tudo bem, no primeiro problema cai de novo.
Não melhora
100%,
mas já dá uma boa
melhorada. Mas não adianta, Gi. A depressão, na verdade, é Deus dizendo: olha só quanto você quer sofrer. Chofa mais. Você gosta?
Porque eu acho que depois de uma depressão.
Deveria ser. Deveria ser. O problema é que vocês não fazem.
Se a gente fazer assim igual um cavalo, a gente sobe. Se a gente ficar quietinho, a gente desce.
Isso, mas o problema é que vocês fazem assim, cai um pouquinho de areia e você diz: opa, tô subindo. Aí esquece de tirar outra areia, cai um. Agora, amarrado no mesmo assunto, tem um outro ensinamento do Kis. Que diz: mestre, eu quero lhe seguir, mas tem que ter a meu pai. E ele diz: desce os motos e teale os motos. Está dentro do mesmo ensinamento. Seguir é o Kis, ou seja, ser feliz. Por que este ensinamento está aí? Nada disso. Não. Veja, o que nós estudamos? O que é amar? É construir a felicidade independente dos acontecimentos da vida. É isso. Por que colocou essa questão agora?
Que ele está esperando enterrar o pai dele.
Que é o pai dele? O que representa o pai dele?
É o momento que ele...
Não, não é momento nenhum.
Ai, meu Deus.
O que representa seu pai, sua mãe, seu filho? Não é amigo. De quem dela, pai e filho, fossem amigos? Case isso. Não, case isso. É a maior posse que a família é a posse profunda. Meu filho, minha mãe.
Eu fui pra lá, mas lá ficaram.
Eu
e o carro e eu e o.
Quispo. O Quispo. O Buda. O Cadê. Atacam profundamente a família. Por quê? E inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a família, o núcleo familiar, é a maior prova que você tem. Por quê? Porque o maior apego. Você aceita perder uma casa, mas não aceita perder seu filho. Você aceita não ter comida, mas não aceita perder sua filha. É o maior apego que vocês têm. Então está exatamente neste ensinamento, porque diz ali: você tem que construir a felicidade mesmo em cima dos seus maiores apegos. Mesmo em cima daquilo que para você é sagrado e santo. Essa construção da felicidade independe do que está acontecendo, por mais apegado que você seja àquela coisa.
E como
É isso que está escrito. Desce os motos e teários, os motos. Quem é que está morto? Quem não vive para Deus. Morto é quem não vive para Deus. E quem é que não vive para Deus? Quem está apegado em outra coisa que não seja Deus. Então deixe os apegados viverem os apegos. E você viva a sua felicidade, construindo a sua felicidade em cima de qualquer apego que você tenha. Não há menor motivo que possa lhe fazer feliz, desculpa, que possa lhe fazer sofrer, se você se decidir a construir a felicidade. Este e a Fia dizia assim: esse ensinamento é muito bonito, eu quero ver se acontecer com meu neto. Como é que eu vou ir assim? O problema não é se acontecer com o neto, o problema é seu neto, o apego familiar. Aí eu não vou ser capaz de colocar. Agora, se acontecer com uma criança de outra família, que eu não tenho apego, aí eu sou capaz de colocar em pátria. É por isso que esse ensinamento está junto. Porque o ensinamento é que você não tenha onde descansar a cabeça, nem nos seus apegos mais apegados. Ouviu, meu? Você precisa construir a felicidade, não importa o que está acontecendo com quem estiver acontecendo. E construir a felicidade, Gandhi, é dizer: eu me separei, louvado seja Deus, sou feliz por ter me separado. E não se separar e ficar preocupado com o que vai acontecer com seus filhos. E não ficar preocupado com o que ela vai dizer de você ou não vai. Isso é apego. E aí você quer descansar a cabeça. Ou seja, você quer que os seus filhos compreendam, quer que aconteça tudo bem, mas isso jamais vai acontecer. Ficou claro? Quando nós copiamos o que está escrito, é tão bom, né? Parecia uma coisa, vamos dizer assim, xerósica, e que aliás já foi usado para diversas coisas, mas está embutido uma coisa na outra, porque um complementa o ensinamento. Então vamos ler outro.
Jesus acalma a tempestade. Jesus entrou num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas cobriam o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele, o acordaram, dizendo: Senhor, salve-nos, salve-nos, nós vamos morrer. Por que que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, deu uma ordem ao vento e às ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas?
Deixa eu só explicar uma coisa. A maioria das coisas da vida do Kismo são parábolas. Nunca aconteceu. E parábola é uma coisa que se cria uma história para explicar. Então nós, quando lê a Bíblia, tem que partir deste peixe posto. E não ficar esperando nós estar num barco com onda gigante para colocar em prática o ensinamento. Tá certo? O que que é uma tempestade na sua vida?
Quando está tudo dando errado. Você acha que está dando errado.
Isso. Quando tem uma série de problemas. E quando tem uma série de problemas, o que vocês fazem? Xiô, Lacode, Michal. Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajude a resolver isso. Não é assim? E aí o que o Kiss te ensina? Como é pequena a fé de vocês. A confiança em Deus. A primeira tempestade vocês se desesperam. Ao primeiro problema vocês se desesperam. Esquecem da máxima. Se Deus é a meu favor, quem pode ser contra mim? E aí o que Deus faz? O que isto faz? Desculpa. Hã? Não, ele não acalma as ondas. Não, ele não acalma você. Leia.
Ele se levantou, deu uma ordem ao vento e às ondas e tudo ficou calmo.
Ah, ele não acalmou. Ele deu uma ordem e a onda se acalmou. Se a onda é o problema, você tem que dar uma ordem ao problema para o problema se acalmar. E que ordem é essa que você tem que dar ao problema para o problema não se acalmar? Para o problema se acalmar. Não, dá-lhe uma ordem. Não adianta, você não vai mexer comigo mesmo. Eu tenho fé em Deus. Problema, olha. Pode se agitar à vontade. É melhor você parar, porque comigo você não vai mexer. E aí o problema se acalma. Não é você que acalma o problema. Mas o problema se acalma porque você dá uma ordem ao problema. E a ordem que você dá ao problema é, ó, comigo não. Você pode ir lá, usar por quem você quiser. Mas para mim, xi, não vale de nada. Então acho melhor você ficar quietinho. Agora é assim que vocês lidam com o problema? Como é que vocês lidam com o problema? Nem isso. O desespero surge da sua forma de lidar com o problema. Dá valor. Vencia o problema. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Olha só, eu estou devendo tanto. Olha só, agora não tenho saída. Olha só, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Você vive um problema. Você sente o vento. Você se moia na água das ondas. Ao invés de ser gás, ó, fica quietinho no seu canto, fica. Porque a mim você não vai perturbar. Foi isso. O Cristo acordou porque estava dormindo. No meio da tempestade. Aí ele acorda e diz assim: hã? Mas peraí, ele não tem fé não? Ô, fica quieto aí, vento, não vem perturbar essa gente não. Deitou e dormiu de novo. Ele não foi me mexer. É mesmo. Que onda gigante, que vento muito forte, isso pode vir lá, e se vir lá o que vai acontecer? Não, ele não se perturbou. Ele não viveu a onda, ele não viveu o vento, ele não viveu o baquinho que ele estava. Ele viveu o quê? A fé em Deus. A malha não vivenciar o problema como um problema. A malha é viver a vida sem problemas. Pai, isso é preciso ter a fé. Ah, tá. Você tá aí, problema? Tudo bem? Você tá bom? Botei muito, olha que saudade. Agora vai embora. Lá nos cumprimentam. A base do ensinamento budista é que você sofre e você precisa parar de sofrer. E muitos acham que parar de sofrer é você colocar uma baela e não sofrer mais. Isso aí é algo impossível de ser alcançado. O que o Buda ensina é que você tem que aprender a sofrer. E aprender a sofrer é, quando vem o sofrimento, você dizer: oi, meu querido, meu sofrimento gostoso, estava com saudade de você, foi bom te ver, vai embora. Mas você não, agarram, seguram, prendem, não deixa o sofrimento embora, fica sentindo o sofrimento diversas segundos e curtindo aquilo. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? E agora dou um tiro na cabeça, pulo da janela, o que eu faço? E aí como vai ser o amanhã? Como vai ser o depois da manhã? E se eu não fizer isso agora? É dessa vivência do problema, ao invés de abraçar o problema, saudar o problema e deixar ele embora, que vem o desespero que você falou. Não é do problema, é da vivência do problema, é de se apoiar, de segurar o problema para você. Então não queira, como se disse antes, viver sem problema, ou seja, que você tem um lugar para descansar. Mas aprenda a viver com os seus problemas. E o que é aprender a viver com os seus problemas? Olá, você tá bom? Seja bem-vindo. Agora pode ir embora. Eu não vou ficar ruminando o problema, senão eu fico careca.
Teve
um olhar do lado de cá também que eu preferia olhar para ela. Vocês são ótimos para viver problemas. Como vocês seguram os problemas? Como vocês vivem? Com que intensidade? E eu até diria, com que prazer vocês vivenciam o problema? Profundo. Não é? Porque é um medo. E não entende que a cada vez que você perde o problema, você aumenta ele. E quer sair dele. Só tem uma forma de sair do problema. É o problema sair de você.
Não é nem a gente querer resolver o problema, né, Deus?
Mas ninguém falou disso.
É você deixar ficar o problema lá na hora que ele estiver aqui.
Se ele vem de você, é Deus quem te vê ele, né?
Louvado seja Deus, se você fizer isso, é porque era isso. Por isso eu disse pro careca diversas vezes. Quando ele tinha lá só dorme, ele dizia, deixa ela dormir, é melhor dormir do que acordar. Porque era o que Deus estava fazendo com você. E ele daqui via que você mudasse. Isso é isso.
Pode? Eu dormi, como você falou aquele dia, que dormindo ela está aprendendo mais do que eu sei que está aqui.
Isso, porque você tá aqui analisando, ela não, tá só comentando. Pode ir. Ficou calmo.
Jesus cura dois homens dominados por espíritos maus. Jesus foi à região de Gadara, no outro lado do lago da Galileia. Ali, dois homens que estavam dominados por espíritos maus foram ao encontro dele. Eles vinham do cemitério onde moravam. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. De repente, eles gritaram: o que o Senhor quer de nós, Filho de Deus? O Senhor veio para nos castigar antes do tempo? Perto dali, havia muitos porcos comendo. E os espíritos insistiram com Jesus, dizendo: se o Senhor vai nos expulsar, mande-nos entrar naqueles porcos. Vão, disse Jesus. Os espíritos foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e foram à cidade, e lá contaram tudo isso e o que havia acontecido com aos dois homens que estavam dominados por espíritos maus. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o viram, pediram que fosse embora da terra deles.
Aí, aparentemente, não há um ensinamento do Cristo, porque não há uma palavra, não há uma faixa, mas há uma chão. Existiam dois endemoniados, ou gente do mal, que eram tão mal que ninguém se atrevia a passar perto. Mas o Cristo passou. Então não há uma palavra, mas há uma chama. Você sobe numa favela de madrugada? Por quê? Porque lá tem bandido, tem o mal, tem o mal. É isso que o Cristo está ensinando. Ele foi e mandou no mal. Por que ele fez isso? Por que o Cristo mandou no mal? Porque tinha poder? É isso? Ele era mais poderoso que o mal? É porque essa é a resposta que os idólatras dão. Não é choque. Por que você não vai? Se você mandar um bandido, se não atirar em você, por que que ele não vai obedecer você? Não vai. Você sabe que não vai. Por quê? Porque o Cristo tinha ascensão moral. Ele podia enfrentar os maus porque ele tinha e tem ascensão moral. O poder da ascensão moral não é um poder que, como se fala, se sobrepõe, mas é um poder silencioso. Zela necessariamente um respeito, mesmo que você se considere no mundo superpoderoso. Quando alguém que ascensão moral cega perto de você, você não consegue exercer esse poder. Você se submete àquele que tem ascensão moral. E aonde, neste texto, se encontra a base da ascensão moral do Cristo? No texto. Não. Esse já é a submissão. O senhor veio aqui para nos julgar e acusar? E o Cristo não julga nem acusa. o silêncio do Cristo e não a julgar, não julgar e acusar aqueles que são considerados maus, pova xoxa xão moral. E aí, por lixo, os espíritos se submetem. Então me manda embora. A você eu acato. Aí está a xenchão moral. Por que que o bandido não respeita vocês? E por que você não tem a xenchão moral para isso? Por que julga? Porque não tem respeito ao bandido. Diz que ele não presta. Diz que ele é mau. Diz que ele é chafado. Diz que ele é isso, é aquilo, é aquilo outro. Perdeu a chechão moral. Acusou. O Cristo não acusou. E ao não acusar, ele povou a sua chechão moral. Porque quando ele não acusou, o que ele fez? Você quer viver em paz neste mundo? Você quer viver com segurança neste mundo? Ame o mundo. Sem julgamento, sem acusações, sem críticas. Só assim você consegue a chechão moral para realizações. Será que não foi assim que, não este, mas o outro gando viveu? Ele conseguiu fazer uma separação que hoje, por lutas, ninguém consegue? Cheio uma crítica. Ele não foi lá para dizer, olha, britânicos, vocês são safados, dominaram o meu povo, vocês têm que ir embora. Não, ele foi lá e disse, olha, acho que o tempo de vocês acabou, né? Tá tudo certo, foi tudo muito bom. Você não tem que pedir desculpa, não tem que ir para lá eu. Mas agora é a hora de nós nos assumir, né? Agora, se ele sentasse numa mesa para exigir reparações, para exigir pedidos de desculpa, para acusar, acha que teria acontecido aquilo? Então, amar é ter a chechão moral. É amar. Só. Amar a todos indistintamente. Sem colocar óculos nenhum em ninguém. E nós falou do bandido. Mas pense no seu vizinho, que não para de fazer barulho e você quer dormir. E você vai lá reclamar e não adianta de nada. Por quê? Porque você tem, não tem a chechão moral, porque na hora que você quer, você faz o barulho. E porque você, na hora que ele faz, você critica. E na hora que ele reclama do chão, você critica. Não é assim. Na hora que você aprender a viver feliz com o barulho dele, sem criticá-lo, mesmo que seja internamente, você ganhou a chechão moral. Ficou calmo, hein? Então, como eu disse, não há uma palavra, não há um teto do Cristo, mas há uma chão. E essa chão do Cristo, ao ir lá, e essa chão do Cristo, ao não responder, quando é excitado a julgar e condenar, mostra a chechão moral do Cristo. E é essa chechão que lhe dá o poder, mas não o poder tirânico de exigir nada dos outros, mas um poder silencioso, com que faz com que os outros o sigam, mesmo sem saber por quê. Já viu que tem gente, porque se nós estávamos falando da favela, nós teríamos que dizer que ninguém pode entrar na favela porque só tem bandido. Mas já viu que tem gente que não é bandido na favela e é que vai lá de carro de luxo e não acontece nada?
Vai lá.
Por quê? Porque vai lá e serve o bandido sem cobrar nada do bandido. Auxilia o filho do bandido a aprender a ler. Cuida da mulher do bandido. Sem críticas. Cuida do próprio bandido sem acusações. Esses são respeitados. Agora quem vai lá e diz: eu sou o santo, vim aqui lhe pular, eu vim aqui lhe salvar, você precisa se mudar, esse toma bala. Porque não tem exceção moral.
Ficou caro isso? Não pode nenhum.
Jesus cura um paralítico. Jesus entrou no barco, foi para o outro lado do lago e chegou à sua cidade. Algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então, alguns professores da lei pensaram: esse homem está blasfemando contra Deus. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas mais? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder aos homens.
Você tem o poder de apagar o pecado dos outros. Esse é o ensinamento, não é? Quer dizer que você é Deus? É isso? Então que poder é esse? Da onde vem esse poder que você tem, que é a blasfêmia que os outros estavam acusando o Cristo, de dizer que nenhum homem tem o poder de apagar o pecado dos outros? Vamos entender isso? Da onde nasce o pecado? O que é um pecado? Pecado é um erro. É alguma coisa que se faz errado. Concordam com eu? Concordam ou não? Como é que você pode apagar o pecado dos outros? Não vendo eu no que ele faz. Ou seja, não se sentindo ferido pelo que ele faz. Não se sentindo magoado pelo que ele faz. Não se sentindo atacado pelo que ele faz. Esse é o poder de perdoar pecado dos outros. É você não ver pecado que ele faz. Porque ninguém peca. É você que detecta que o outro pecou. Enquanto você não disser para o outro: você está errado, ele não está errado. Porque ninguém faz nada errado. Todo mundo faz a partir de uma motivação. E essa motivação, para ele, é certo. Pergunta a um bandido por que ele ouve. se ele não sabe quem é Adoba? E ele vai dizer para você: não, desculpa, mas eu não consigo ir tempo, eu tenho uma família para sustentar, e ninguém confia em mim, e só sobrou isso, eu preciso fazer isso. Ele acha que ele está certo. Mas você que não quer ser obado, diz que ele está errado. Aonde surgiu o pecado nele? É a história do moço e da prostituta, né? Que vocês já conhecem. Então, todos nós tem o poder de libertar os outros do pecado. Qual? Como é que você pode fazer para libertar os outros do pecado? Você vai precisar amar para fazer isso. Como é que você consegue dizer que alguém está errado? Não diria a sua verdade. Quando você julga, e a partir do que você julga? Não. De um código de leis seus. Isso, mas é para ficar mais caro. A sua lei. E o Paulo diz claramente: é a lei que guia o pecado. Porque enquanto você não tiver lei, não há pecado. Então veja, como é que você pode perdoar o pecado dos outros? Lutando para não ter lei. Ele tinha que fazer aquilo. Quem diz? Eu? Eu sou o legislador do universo que sou capaz de dizer o que os outros tinham que fazer? Ele tinha que agir daquela forma. Tinha? Quem diz? Quem disse? Eu? Eu digo que ele tinha que agir? Mas quem sou eu para dizer isso? Então amar é não ter leis. Não ter um código de normas e procedimentos individualizados que eu utilize para julgar o mundo. Porque aí eu perdoo o que seria pecado nos outros. Mas mais do que perdoar o pecado dos outros, é não guiar o pecado. Porque se eu não tenho lei, não há nem pecado. E aí não existe pecador. É por isso que o Cristo diz: o que é mais fácil, dizer seus pecados estão perdoados ou levante-se ante? O que é mais fácil? O que seria eu dizer levante-se ante? Eu lhe ajudar. Olha como eu sou bonzinho. Me dá a mão, vem, anda. Ou você tirar de você a lei e simplesmente não acusar. É a história do perdão. Olha, você não presta, mas eu, como sou bonzinho, vou dizer: olha, eu não vou lhe culpar. Levante antes, vai frente. Ou você tirar de você e dizer: não, você não fez nada. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. É muito mais fácil dizer levante-se antes. E é por isso que o mundo vive dizendo levante-se antes. Olha, você fez de errado, você não presta, você é um pecador, mas eu não vou lhe julgar. Ao invés de... E quando alguém coloca de dentro, tirando a ega e a lei, vocês são de blasfêmia. Como você vai perdoar aquele? Ele fez isso com você. Como é que você vai dizer que ele não pecou com você? Você não pode, você tem que acusar, você tem que criticar. Mesmo que você não puna, você não pode deixar ele sair ileso disso. Não é assim que o mundo age? É isso que o Cristo está ensinando. O que é mais fácil para você? É não doar. É não lutar contra você para acabar com a lei. E dar uma posição de bonzinho de ajudar os outros. E é por isso que os centros, as igrejas, os templos estão aí. Dando uma de bonzinho. Você errou, mas olha, você se não presta, mas eu como show bonzinho vou lhe salvar. E ela não se muda para acabar com as leis que criaram o mal. Porque quem cria o pecador é a própria Elisião. Quando ela tem uma norma de procedimento. Ao invés de ver que todos estão fazendo a vontade de Deus. E amá-los sem colocar a peça de pecador neles. Lá mais atrás, lá mais para frente, nós vamos ver o Cristo dizendo assim. Aliás, nós já viu, né? Ai de vocês, fariseus e professores da lei, fariseus e hipócritas, que atravessam oceanos para transformar alguém para sua religião. E quando conseguem isso, os transformam em maior pecador que vocês mesmos. E assim que a Elisião vive, doido para você ser fiel. Na hora que você é fiel, ela diz, você não testa, porque você não faz o que eu mando. Para quem então você quer ele? Desça ele. E vocês fazem a mesma coisa. Você luta, luta, luta para ser amigo de alguém. Na hora que você consegue achar amizade, você quer logo um código de normas para ele de não fuzir. E como ninguém faz o que você quer, você já diz, é meu amigo, mas sabe, não é tão boa a gente assim não. Você vive lutando para que as pessoas venham na sua casa. Quando vem, você repara logo em tudo que ela faz de errado. Para que torce então? Para que lia a gente em casa então? Não, não estou dizendo que havia, são todos. Já está na hora de acabar? Não, não. Vim perguntar para você, que se perguntar para a filha, ela nem vai olhar o relógio e vai dizer sim.
É, infelizmente, eu não sei que acho que
estava
para parar.
Não, mas então, nós vamos parar para a chefe.
Vamos confundir um pouco esse. Aí eu não tenho estado aí para fazer, falar que alguém tem pecado, tem pecado, vai ver pecado, não tem pecado. Mas independente dessa lei, tem a lei dos homens para a convivência dos homens. Ou não. Por exemplo, você roubou, vai para a cadeia. É uma lei do homem para a convivência do homem. Não que eu tenha culpado pela atitude. Podia entrar num relacionamento entre esses dois tipos de lei, ou não tem nada.
Eu não sei onde entra um relacionamento com esses dois tipos de lei. Não sei. Só achei que desde ontem eu estou dizendo. A única coisa que existe é Deus e sua chão. Existe homem? Existe lei do homem?
Deus criou essa lei?
Não, Deus é a lei.
Colocar no planeta?
ficar. Se for peso, foi. Se não for, não foi.
Esse poeta foi armado,
tudo. O universo é cavado. Qual é a finalidade do universo, minha filha? O universo foi criado como um campo de trabalho de evolução do espírito. Então o universo é o karma. E cada detalhezinho tem o seu karma próprio. Mas há o karma universal.
O senhor diria que o karma de planeta de provas e evoluções é o mais difícil do ser humano?
Eu diria que é o mais difícil. Para você, que é o que você está vivenciando hoje. Cada um que vivenciar será o mais difícil. Tem, na hora que eu cheguei dessa, de ver dificuldade.
Mas você falou que o universo inteiro é karmático, é cheio disso?
Sim, mas, veja, o karma não tem nada a ver com dificuldade. Dificuldade é uma forma de você viver karma. Se você viver o karma sem achar que ele é difícil, ele não vai ser difícil.
E aí? É karma no sentido de reação.
Karma no sentido de reação. É a justa e merecida reação. Agora, se você acha que Deus não lhe ama, se você acha que Deus não gosta, se você acha que Deus está fazendo muito pejado, aí você vai viver isso. Então, Gordo, duas coisas. Uma coisa é ser peso. Ir pra cadeia. Ah, é Deus fazendo tudo. Outra coisa é aquele que é peso, julgado, e você dizer que é um monstro. Que eu sei dizer que não presta, que eu sei dizer que não vale nada, que tem que apanhar mesmo. Sentimentos e atos. Então, veja, ele pode ser preso. Ir para a cadeia, porque isso é ação camática. E ir lá, se tiver que ir. Agora, você não precisa aderir a essa pena, a sua crítica, o seu julgamento, a sua condenação. Individual.
Que isso? Hein? Você sabe?
Vamos. Então, ó, existe a lei do homem, existe. É fazer com que.
Eu não sou santa na marginal, mas eu já quero só
ganhar. Ah, agora. Eu
quero ligar sapato, é, quando eu
escolher. Então, se. Pare de dizer que a lei no Brasil, por exemplo, é faca de só os ricos. Que os ricos escavam, só os pobres chão. A lei do Bagir é tão forte que todos que têm que ser condenados pela lei são condenados pela lei. E todos que não têm que ser condenados pela lei não são condenados pela lei. Viu como a lei é perfeita? Fácil de ver assim, né?
Teoricamente, sim. Mas o problema é que a gente não consegue.
O problema é que vocês não querem. Volto a repetir. Não olha para mim com esses olhos assustados, não. Vocês não querem. Por quê?
Por causa da fama. O que o outro vai falar de mim se eu for assim?
Não é.
Não é, Chafo.
Que eu vou pensar de mim se eu for assim? O que eu vou pensar de mim se eu for assim? Vou me sentir um banana? Vou me sentir um à toa? Eu não quero, eu quero poder. Mas para isso você tem que se desapegar da chuva. Sem medo. Sem medo de perder nada. Porque você não se desapega da lei, porque você quer o poder e tem medo. Que viver a vida chega a sua vida. Ou seja, não tem certo. E é, digamos assim, como a pena banca falou, para você é teu fácil. É, para mim é fácil. Sabe por quê? Para mim me basta o que Deus me dá. Vocês não. Na hora que eu se aprender a viver feliz com o que Deus me dá, vocês nunca estão satisfeitos. Porque não tem fome cheia de fazer a vontade de Deus. Eu vou citar a Bíblia toda, se você quiser. Porque eu já citei três. Se eu achei que já nós vamos daqui até lá na ponta, citando todos. Não trabalha para fazer a paz desses homens. Quer seguir a lei pela própria lei e não é o sentido dela. Não se preocupe em fazer as pazes antes de ofertar o sacrifício a Deus. Ainda tem gente que diz que a Bíblia não presta. É, não sabe ler. E a Bíblia tem um grande problema. Não tem figurinha. Não tem figurinha. Não é isso. Não tem figurinha. No Hinduísmo tem figurinha, não tem? Tem os Sivas, né? E joia, os Devas. Aí a gente imagina aquele senhor poderoso, a alma cósmica. Olha que figurinha maravilhosa. A Bíblia não tem isso. A Bíblia não criou santos. A Eliseu criou santos. A Bíblia não. Aí a Bíblia não, a Bíblia não dá para ler. Não tem ídolos. Como eu vou viver sem figurinhas? Eu não sei ler. Quem é Silva Gordo? Vamos melhorar essa resposta? Quem é Silva? Então, para que ficar adorando Silva se eu posso adorar direto Deus? Atributo, eu diria um mensageiro, um instrumento.
Porque, né, Siva seria um transformador.
Não.
A Kali é aquela que corta o ego, é um outro atributo.
Seria espíritos que trabalham para Deus em determinadas funções. Às vezes, trabalham para Deus, não fazem nada. São instrumentos da ação divina, né? Emanação divina. Então, se eu posso idolatrar a própria fonte, para que eu vou idolatrar o efeito dela? É o que hoje o adulto fala. Se tudo que você conhece é milagre, é efeito de alguma coisa, efeito de Deus. O que eu achei chimpanzé é milagre como realidade. Aí esses obras de cabeça na lei. Então vamos embora, né? Vocês poderem comer e depois nós vamos, né? Para acabar dentro.